Gente, na semana passada, nós falamos sobre a provisão de Deus na vida de Daniel, e nós dissemos que o período em que Daniel foi à cova dos leões era um período dominado pelos medos e pelos persas. O Irã, o que é conhecido como Irã hoje, derrubou a Babilônia, o Iraque. Eu estou tentando trazer a contextualização geográfica daquela experiência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Daniel. Na semana passada nós lemos o capítulo 6, e na semana passada também eu citei este capítulo intitulado O Banquete de Belsazar. Há uma história impactante aqui. Quando o rei Belsazar vai promover um banquete, mas é muito importante na cronologia bíblica você entender que este foi o último rei da Babilônia. Deus usou a Babilônia 70 anos com mão de juízo contra Israel por causa da desobediência. Daniel foi parar no cativeiro babilônico, Ezequiel, Neemias e tanta gente da Bíblia. E quando nós falamos, e brinquei há pouco sobre o problema e a questão que envolve o carnaval, esse é um dos assuntos muito sérios que envolvem as nossas escolhas e a nossa vida. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. O banquete de Belsazar não é o primeiro movimento carnavalesco ou carnal da história, como não foi também Sodoma e Gomorra. A queda humana proporcionou uma inversão de sentido. E qual é a inversão de sentido? É de nós imaginarmos que a felicidade está na vivência dos prazeres da carne. Nós achamos, o mundo nos vende, nós imaginamos que a felicidade de uma pessoa está quando ela usufrui intensamente dos seus prazeres carnais. O nome disso é ilusão. Belsazar promove uma festa com 1000 nobres convidados, muito vinho, mas ele comete um ato muito importante contra o seu reinado, e esse ato é fatal para a queda do Império Babilônico, quando ele manda trazer as taças de ouro que haviam sido resgatadas do Templo de Jerusalém. Ele manda encher as taças de vinho, e na sua festa, no seu palácio, nos 1000 convidados, as prostitutas e as concubinas que ali estavam, na orgia da noite, bebiam nas taças que foram consagradas pelo Senhor. Aquilo não agradou o coração de Deus. E o que é que não agrada o coração de Deus aqui nessa passagem? Se eram ímpios, que não tinham temor a Deus, há duas coisas aqui marcantes que vão fazer acender a ira de Deus. A primeira, a mistura daquilo que é profano com aquilo que é sagrado. há uma separação entre o dia e a noite, entre trevas e luz, e Deus não tolera. Quando Belsazar manda trazer as taças de ouro do templo, aquilo desagrada o Senhor. E uma outra coisa que desagrada o Senhor é que ele não aprendeu com seu avô. Belsazar é neto de Nabucodonosor, o primeiro. Ainda houve um outro rei babilônico chamado Nabucodonosor II, que era pai de Belsazar. Mas a experiência marcante que acontecera com Nabucodonosor I é que ele experimenta e vê a mão de Deus na sua vida, em meio ao sofrimento, ao pecado. A Bíblia conta que Nabucodonosor viveu de uma tal maneira que foi parar como um animal, comendo pastagem. Mas há um mérito na história desse grande líder babilônico. Ele foi um grande líder. Ele se arrepende. Você pode ver nos primeiros capítulos de Daniel que Nabucodonosor se arrepende e que ele volta-se para Deus e conclama toda a Babilônia a que adore ao Senhor. É muito ruim e triste na vida de uma pessoa quando ela não aprende com as experiências que Deus está lhe mostrando até na vida dos outros. Deus mostrou a Belsazar, mas ele não considerou. Ele profana as coisas de Deus. E agora vem um segundo momento importante na história do capítulo 5, quando Deus intervém com a mão de juízo. No salão de festa, no lugar mais claro daquele salão, aparecem dedos e uma mão escrevia palavras que estavam indecifráveis na escrita, no entendimento, na mente dos babilônicos. A cena é terrível, é de terror, é dramática. Quando aquela mão aparece no alto e eles não entendem o que está dizendo ou o que aquela mão quer dizer com aquilo que estava escrevendo. Nesse momento, é chamado mais uma vez o profeta Daniel. Com mais de 80 anos, ele é chamado porque o rei Belsazar, num ataque de desespero perante a rainha, chamara todos os encantadores e místicos e não conseguiram nenhum deles, às vezes nem o demônio consegue entender, e eles não entenderam. Quando aquele homem entra em desespero, quando Belsazar não sabe mais o que fazer no meio do seu baile, da sua festa carnal, a sua mulher diz: chame Daniel, ele tem sido reconhecido como um homem que interpreta e que dá a tradução, e vai dar a tradução a estas palavras. Eram três. A mão escreve na parede iluminada do palácio e da festa, Mene, que significa: Deus contou os dias do teu reinado. Chegou ao fim, Belsazar. Tekel, foste pesado na balança e Deus achou falta na tua vida. Perez, teu reino foi dividido, a Babilônia caiu e foi entregue aos medos e aos persas. Naquela noite, Belsazar foi morto. Você tem hoje uma opção e nós temos uma opção de viver a vida, como disse Paulo, numa escolha: ou eu vou buscar a felicidade a partir dos prazeres do corpo e da carne, ou eu vou entender o que é felicidade aos olhos de Deus. O que é felicidade para você? É impressionante o que estão fazendo com os nossos filhos e com a nossa geração. Meses a fio, alguém convidou a juventude da cidade para estar num festival ontem numa região do Rio de Janeiro, que não aconteceu, porque os próprios organizadores encontraram falta de segurança, de salubridade e de equilíbrio para realizar o festival, onde centenas, pastor Guilherme, e milhares de jovens tinham comprado suas entradas para festejar a carne. O que nós estamos vendo nos nossos dias é uma aberração à mente de uma geração. Ontem citamos isto aqui, mas eu falo isso há muitos anos, do absurdo de uma geração que consome Big Brother. Os valores que sutilmente são passados destroem a mente, os valores de uma família e o futuro de um jovem. Belsazar fez uma escolha. Ao invés de olhar para a história do seu avô, a vitória sobre a vida do seu avô, depois de tanto sofrimento, ele preferiu voltar seus olhos para a carnalidade e buscar a felicidade. A festa que se seguirá nessa cidade daqui a alguns dias, essa festa tem dono, e não é Jesus. Você fará uma escolha, mas como bem disse aqui o pastor Gustavo, e disse muito bem o pastor Guilherme também hoje de manhã, nós estamos entregando e entregamos um dia a chave da nossa vida a Jesus Cristo como Senhor. A Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E oramos para que esta cidade e esta geração seja liberta do poder destruidor das trevas sobre a vida de toda uma geração. A escolha de Belsazar, quando a mão de Deus apareceu no palácio, no salão de festa, aquela mão não era apenas a mão do juízo, mas era também, gente, a mão do amor, de um Deus que está falando com eles, de um Deus que está dizendo a eles, de que há uma vida fora da carnalidade, de que Ele é justo, de que Ele é Senhor, e de que Deus não tolera o pecado, nem a profanação das coisas em relação ao seu nome. Deus não se deixa escarnecer. Deus não pode ser confundido com as coisas deste mundo. Você que está me ouvindo na internet ou aqui, adore a Deus, ame a Deus, busque a Deus, e você encontrará na palavra de Deus a satisfação e o verdadeiro sentido do que é ser feliz na sua vida. A carne é uma ilusão, e Belsazar foi morto, e caiu com ele todo o império, todo o império. Naquele momento, quantos ali testemunhavam a queda que por anos a fio fora construída de uma terra imponente como a Babilônia? A Babilônia caiu. A carnalidade, minha gente, um dia cairá. E aqueles que escolhem o que Paulo diz, a vida pelo Espírito, muitas vezes vão se abster, vão entrar num processo de renúncia, de sofrimento, mas encontrarão a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar a abrir o livro de Provérbios, que tem sido um livro de cabeceira da minha vida. Quando eu percebi, alguns anos atrás, que tanto precisava deste livro, e não importa quais sejam os livros da minha devocional, Provérbios está dentro, é acrescentado. E olha o que o sábio vai dizer, como se a sabedoria estivesse falando: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Olhar para este livro, olhar para esta escolha, é o caminho da felicidade de qualquer um de nós. Mas há uma indústria querendo destruir a vida dos seus filhos, dos seus netos, de toda uma geração, em nome do dinheiro, em nome do pecado. E que nós precisamos, como igreja, gente, combater e dizer: a minha alegria é o Senhor. A minha alegria é o Senhor. Belsazar perdeu a oportunidade de ter vivido uma vida diferente quando escolheu o caminho da sua própria carne. Talvez Deus esteja pedindo a você e de você algum tipo de renúncia nessa noite. Alguma coisa que você precisa deixar, que eu não sei o que é, mas que o Espírito nos impele a refletir, para que possamos encontrar o que é o sentido bíblico da felicidade. Ser feliz, gente, não é o que a sociedade contemporânea do século XXI, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, tem pregado. A felicidade está na sua palavra. Olhe para cá, olhe para este livro, olhe para esses exemplos. E Daniel foi o profeta que a igreja precisa ser, que proclama, que denuncia, que disse a Belsazar: teu reinado chegou ao fim, você foi encontrado em dívida diante de Deus, e agora o teu domínio não mais subsistirá. Que a igreja do Senhor, que você tenha autoridade espiritual para proclamar há uma geração corrompida e perversa, que há um Deus nessa terra, que o nosso coração foi entregue a Ele, e que a Ele nós prestamos culto, e só a Ele entregamos e dobramos a nossa vida e os nossos joelhos. Belsazar foi morto naquele dia, porque fez uma escolha pela sua carnalidade. Eu queria que nós agora tivéssemos um momento de oração por tudo que nós estamos vendo. E eu fiquei pensando hoje à tarde, será que nós não estamos atentando às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não apenas no comportamento social e espiritual de uma geração, mas o que está acontecendo na natureza, na criação, nas nações? Será que Deus não está nos chamando a atenção? Ou estamos todos nós distraídos pela carne, com um sentido absolutamente diferente daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós? Vamos ter agora um momento de intercessão por esta cidade, pela nossa geração, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a igreja assuma a postura de Daniel, uma postura de coerência, uma postura de denúncia, uma postura de acordo com a vontade de Deus. Se você quiser, você pode se ajoelhar e interceda pelo seu filho, pela sua filha que não está na igreja, pelos seus netos, pela sua cidade. Interceda por aqueles que você não conhece. Interceda. Clame ao Senhor. A nossa festa é outra. A nossa festa é outra. A festa de Deus é a festa do Espírito. O nosso prazer vem de outro lugar. A nossa alegria é construída de outra forma. Venha, Senhor, ter misericórdia dessa geração. Tem misericórdia, porque milhões e milhões vão se perder, Senhor. E o que nós estamos fazendo, Senhor? Ajuda-nos a que tenhamos a postura que teve Daniel. Uma postura, Senhor, de autoridade, de coerência, mediante aquela festa carnal que Belsazar levantou. Ó Deus, que mediante as festas deste mundo conheçamos a tua graça, proclamemos a tua verdade. Tem misericórdia, Senhor, dessa geração, tem misericórdia desta cidade, tem misericórdia deste país. Que a tua igreja possa continuar proclamando a verdade. Que não apenas o trabalho desta igreja na próxima semana, como do teu povo em toda a cidade, anuncie Jesus Cristo como Senhor. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Tem misericórdia de nós. E se há nesta noite alguém aqui que gostaria de entregar os seus filhos ou netos, aqueles que não estão debaixo da proteção, da misericórdia do Senhor, porque tem feito outras escolhas, vamos colocá-los. diante de Jesus. Eu convido a igreja a estar em pé. Vou pedir aos pastores que se perfilem aqui à frente do púlpito, com o ministério de intercessão, e você vai trazer aqui o nome de alguém, talvez um filho, uma filha, um neto, quem sabe a esposa, o marido, um irmão. Nós vamos fazer um momento de intercessão, vamos continuar, e agora nós queremos orar especificamente por esta pessoa que você está trazendo no coração, que você tem sentido que se perdeu ou está perdida. Diga ao intercessor o nome desta pessoa e ele vai clamar por você. Pode vir, pode sair do seu lugar aqui, chegue perto. Ele não precisa saber da história, nem sua, nem da pessoa, apenas o nome. Diga o nome, diga o nome, diga o nome desse jovem, diga o nome do seu filho, diga o nome talvez de um cônjuge, diga o nome. A igreja clame ao Senhor. Não há outro poder para vencer o que estamos vendo na sociedade, senão o poder da oração, o mover de Deus, o mover do seu Espírito. Traz de volta, Senhor, os que estão afastados. Traz de volta os filhos, Senhor. Clame pelo seu filho. Ele pode até estar na igreja, mas está afastado, porque a sua mente está vendida, como a de Belsazar. Pede para que a mente do seu filho, da sua filha, seja transformada pelo poder de Deus. Clame ao Senhor. Sim, igreja, esse é momento de oração. Você está sendo convidado a interceder agora. Interceder por esta cidade, por esse país, por essa geração. Nós não queremos uma geração de Big Brother. Nós queremos uma geração comprometida com o Evangelho. Levante a sua voz e clame ao Senhor. Não há outra saída. A mão de Deus é a mão de amor e de juízo, que toca você agora, que fala contigo. Que nenhum de nós seja encontrado devendo na balança, como foi Belsazar. Vem, Espírito Santo de Deus, trabalhar nessas vidas que estamos colocando no teu altar agora. Prepara a tua igreja como profetas, homens e mulheres de Deus, nessa grande batalha espiritual que a igreja enfrentará nos próximos dias. Não é contra a perseguição, é contra o pecado, é grave. Clama, igreja, suplica, igreja. Se esconda no esconderijo do Altíssimo. Você jovem, faça escolhas corretas. Escolha Deus, não profane as coisas de Deus. Você é de Deus. Você é de Deus, jovem. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da igreja, usa a igreja, santifica a igreja. Pede pela libertação deste nome que você está trazendo. Tem alguém intercedendo com você. Deus te dê essa vitória.